Olá, amigos da Escola Sempre Viva. Estamos no ar, na rede, com mais um programa da Rádio Sempre Viva, trazendo para vocês mais informações sobre o que está acontecendo na escola, as atividades, as novidades, dicas e muito mais. A escola também está nas redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube, é só procurar por Escola Sempre Viva. Curta, compartilhe, comente, enfim, participe desses canais. Lembrando que você encontra mais informações sobre a escola no nosso site, que é o www.escolasempreviva.com.br. Nessa edição, vamos falar de um assunto muito importante para as pessoas e para a sociedade, e que a equipe da escola trabalha há algum tempo com as crianças, que é educação ambiental e alimentação. Vocês já sabem que a escola oferece alimentação natural, saudável e de qualidade. Agora vocês vão conhecer outras formas com que os professores trabalham esse tema e como isso é desenvolvido com as crianças. Vamos conversar agora com a professora Giovana, que é do Jardim 2. Ela está desenvolvendo uma atividade com as crianças, com frutas, uma atividade sensorial com as crianças, com as frutas aqui da nossa região. Giovana, como é que é essa atividade?
Vou levar para a sala uma caixa surpresa, né, revestida com um tecido preto, onde eles vão tentar descobrir o que é que tem dentro dessa caixa. Eles vão colocar a mãozinha dentro de um buraco, tocar, justamente para trabalhar essa parte sensorial, descobrir se ela é áspera, se ela é macia, e descobrir que fruta é essa que está ali dentro, até mesmo pelo cheiro. Logo em seguida, eu vou abrir essa caixa, mostrar essa fruta e perguntar que fruta é aquela. Quem gosta, quem não gosta, quem sabe qual é o sabor, se ela é doce, azedo, amargo, quem já experimentou. Logo em seguida eu vou partir essa fruta, mostrar quais são as camadas da fruta, o que deve ser comido ou não, e fazer com que eles experimentem. Logo depois sairei com eles da sala e levar esse resto, né, do material para a compostagem, onde será explicado o que é a compostagem, que é colocado resto de alimentos, cascas de frutas, junto com folhas, para que esse resto de alimentos sirvam de adubos, ou seja, alimentos para as próximas plantas.
E essa atividade desenvolve o que nas crianças?
Desenvolve a percepção, tanto do tato, como do olfato também, e a curiosidade mesmo, né, de perceber o que é aquilo que tem dentro daquela caixa envolvida com um pano preto. O paladar também, por conta da degustação. E a educação ambiental a respeito da, até porque, por conta da compostagem, né?
Outra iniciativa de educação ambiental que é desenvolvida na escola é a gestão de resíduos secos e úmidos. Esse trabalho é realizado em parceria com o Instituto AE, aqui de João Pessoa. Nós conversamos com a equipe do Instituto, que vai contar um pouquinho mais sobre essa iniciativa. Bem, amigos, estamos aqui na Escola Sempre Viva com o Pedro e o Diego, que são do Instituto AE. Eles estão fazendo um trabalho aqui com compostagem, com educação ambiental, com as crianças e também com os professores. Vou passar aqui para eles.
Meu nome é Pedro Guimarães, né? Eu estou com o Diego aqui no Instituto AE, que é uma ideia recente que a gente se juntou com alguns amigos para começar, né? Como eu estava te falando antes, a ideia é que seja um espaço de vivências sustentáveis, e aí vai entrar uma série de temáticas, né? Aqui a gente veio a partir da aproximação de uma colaboradora nossa, a Mirelle, que ela estava se informando sobre escolas para a criança dela, né? E aí ela achou que essa escola estava bem alinhada com as coisas que ela queria. E aí foi a partir dessa vivência dela que a gente se aproximou da escola e propôs a gente fazer uma ação de formação aqui, e focando também na gestão dos resíduos da escola, né? Então a gente começou fazendo ações de formação com os professores, né, com os profissionais da escola. E aí a gente também teve uma intervenção para dar uma incrementada no cardápio da escola, que já é muito bom. É praticamente todo vegano, se não é todo vegano. E aí a gente só fez a introdução de algumas coisas como alimento vivo. A gente deu algumas dicas para a melhor absorção dos nutrientes. e por aí vai, né? Então essa foi a parte que a gente mexeu um pouco, auxiliou a uma melhoria do cardápio, e aí a gente está fazendo complementarmente a função do resíduo, né? A gestão dos resíduos. E aí tem o resíduo seco, que a gente vai fazer o processo de separação e encaminhar para as associações de catadores, e os resíduos orgânicos, os úmidos, que a gente vai instalar uns procedimentos aqui para a escola conseguir fazer, dar conta dos seus próprios resíduos, né? Que seria a solução ideal. Acho que o Diego pode falar mais um pouquinho disso, então.
A nossa proposta, né, junto com esse projeto Educa-E, na Escola Sempre Viva, ela visa justamente atender diversas dimensões, né, de como que a gente pode estar contribuindo, né, com a sociedade, como que a gente pode estar contribuindo coletivamente, né, com um espaço de vivências em que a gente está inserido, né. Então o projeto ele propõe uma abordagem cultural, uma abordagem política, uma abordagem pedagógica que possa realmente contribuir nessa transformação do ser, né? Nessa transformação das pessoas, né? E a gente acredita muito no potencial da escola. A Escola Sempre Viva, a gente já conhecia algumas coisas, né? Algumas ações que eram desenvolvidas pela escola, e aí a gente teve a oportunidade, através da Mirelle, essa colaboradora que o Pedro mencionou, que de se aproximar da escola, e com isso a gente conquistou essa abertura para a gente poder estar desenvolvendo esse projeto que está sendo encaminhado hoje, né? Então, atualmente, a gente está com essa parte da compostagem, que é uma forma da escola estar tratando localmente os seus resíduos, né? Esses resíduos úmidos que são provenientes dessa cozinha vegana que é desenvolvida na escola, né? Como uma forma de alimentação saudável para as crianças. Além da compostagem, a gente tem o minhocário, e a gente desenvolveu ele em duas versões. O minhocário de 80 litros, né, que é para compostar uma grande parcela dos resíduos que é desenvolvido, que é gerado na cozinha. E o minhocário pedagógico, que é utilizado pelos professores para poder estar sendo explicado de uma forma mais interessante junto com as crianças, né? E aí as crianças, elas vão poder aprender melhor como que é essa questão do tratamento dos resíduos, como que é essa questão do tratamento do solo, produção local, né, através da horta da escola. Então tudo isso são práticas que estão sendo utilizadas na educação ambiental dentro dessa escola, e também para desenvolver essa consciência mais ecológica, essa consciência mais sustentável nas crianças desde já, né? Sabendo que a criança é bem informada, e a criança que tiver se formando com esse tipo de vivência, hoje e amanhã será um adulto mais preocupado com essas questões ambientais, né?
Fala um pouquinho, como é que está sendo a recepção, a receptividade das crianças com essa ideia? Como é que elas chegam aqui na composteira, vocês trabalhando, como é que elas veem isso?
Ah, está sendo bem legal, né? Além de que diariamente as crianças sempre vão se aproximando, querendo conhecer mais espaço. É um espaço novo na escola, e as crianças, elas têm essa liberdade de estarem circulando por esses espaços da escola, né? E é um espaço que chama atenção, questão não só dos resíduos, mas também das minhocas. Então ela integra muitos fatores em torno de uma única temática, que é essa questão dos resíduos sólidos. Então as crianças, elas se aproximam, perguntam, querem conhecer, querem tocar nas minhocas, querem participar do processo, querem cavar, querem cuidar, né? Então é bem interessante poder estar lidando com as crianças nesse sentido, né? Todos os dias elas perguntam bastante coisa, além das próprias ações de receber as turmas que os professores trazem, né? Para poder aprender também, né? Nesse processo os professores também aprendem, para que eles também possam estar cuidando desses espaços junto com os alunos.
Pedro, as crianças são ótimos replicadores dessa ideia, né?
São, com certeza. Aqui, como a Escola Sempre Viva, ela já tem um diferencial, eu acho, que de pais e alunos que estão um pouco mais preocupados em colocar os seus filhos numa educação um pouco mais integral, né? Um pouco diferenciada, que não é aquela educação que simplesmente prepara para um vestibular, né? Tem outros valores aí. Então a gente já vê crianças super interessadas em disseminar essas ideias para em casa, para os pais, porque eu acho que já são crianças que têm essa abertura em casa. Então a gente apresentando o minhocário, a composteira, aí várias crianças já falam: ah, eu já vi isso, eu já fiz isso, ah, eu quero fazer isso, como que eu faço esse minhocário lá em casa e tal. Então a gente vê que as crianças são muito interessadas em replicar, e sem dúvida eu acho que tanto eu quanto o Diego, a gente entende essa importância da educação como ferramenta fundamental para a transformação da sociedade, né? Por mais que seja um processo bem mais paulatino e que leve mais tempo, ele é o mais consistente, né? Então, se a gente faz processos de formação e educação corretos, a gente vai ter cidadãos replicadores lá na frente. Isso a gente já está vendo aqui.
essa ideia que vocês estão divulgando, né, da compostagem, da alimentação, isso vem de um coletivo de vocês, o Instituto AE, né? É, o que que é? Conta mais pra gente aí essa ideia.
Eu sou de formação, graduando em ciência da computação, e aí eu sempre tive uma relação com ativismo, mas mais voltado para a cultura digital, software livre. Mas eu sempre fiz parte também de movimentos de cultura independente, movimento estudantil, eu também sou músico, então tem todo um arcabouço aí de vivências coletivas já, né, na minha experiência pessoal. O Diego, ele tem uma formação que é voltada inicialmente para relações internacionais, mas ele tem um mestrado na área de educação ambiental, como ele já falou. Então a gente acabou juntando algumas pessoas que têm uns saberes, né, cada um na sua área, e aí está tentando montar um espaço de vivências sustentáveis, né? Então esse espaço de vivências sustentáveis, ele vai aí flertar com diversas temáticas, né? Então você entra na temática da alimentação, você entra na temática da economia, você entra na temática da preservação ambiental, e aí a gente vai ter uma casa aqui no Bairro dos Estados, né, que já está em ação, onde a gente está propondo que seja esse espaço de vivência, um escritório, um guarda-chuva de empreendimentos sustentáveis, né? Então a gente está tentando montar um lugar de receber pessoas, uma hospedagem, um albergue sustentável. A gente já está fazendo uma horta lá na frente da casa, tentando implementar a permacultura, né, e dar finalidade a todos os resíduos, recuperar solo. A gente está trabalhando com receber pessoas que estão passando pela cidade e que também tem uma identificação com esse tipo de vivência. E aí a gente recebe as pessoas na casa e bota as pessoas para fazer as ações com a gente, desde coletar bambu e fazer estruturas que a casa precisa, né? Então é um espaço que está aberto. A gente também trabalha com alimentação, como eu falei, a gente faz dias temáticos, né, de pizzaria ou feijoada ou etc, na área de lazer que tem na casa. E aí a gente vai ocupando os espaços. A gente quer que seja um espaço de formação também, fazer oficinas, exibir filmes, documentários, espaço de debates, etc. Como a gente se entende, né, como uma das nossas funções, o serviço de utilidade pública, digamos, é ser um facilitador, um articulador para conectar essas ações que podem promover uma cadeia aí de sustentabilidade. Então, vou dar um exemplo aqui, a gente está trabalhando com a Escola Sempre Viva na gestão dos resíduos. E aí tem os resíduos sólidos que tem que ser encaminhado para os catadores, né, para recicláveis. E aí, em vez de a gente simplesmente separar o lixo e colocar ali na frente da escola, a gente vai acionar a Associação de Catadores do bairro e já fazer essa articulação entre a escola e a Associação de Catadores, para combinar que aí um dia na semana os catadores vêm aqui já coletar o resíduo já separado, facilita para eles, né? E aí você vai fechando os ciclos e conectando as pontas, né?
Como é que as pessoas encontram vocês? Como é que entram em contato?
A gente, como o Instituto teve início em janeiro, e a gente está ainda se estruturando ao redor disso, o canal mais fácil para entrar em contato com a gente é o Facebook. Se você procurar a página Instituto AE, você vai encontrar a gente. Essa palavra AE foi uma brincadeira que a gente fez, uma corruptela de uma palavra que vem do Tupi-Guarani, que significaria amizade, né? Então, o Instituto AE é o Instituto Amigo, é o Instituto da Amizade, que a gente está fazendo mesmo um trabalho a um nível muito pessoal também, a um nível que a gente se preocupa mais até com as pessoas do que com os processos em si. E você vai procurar esse nome, AE, Instituto AE, lá no Facebook, você acha uma página nossa. Mais pra frente a gente deve conseguir montar um blog, um site oficial, alguma coisa assim, e outros canais de redes sociais também, você vai entrar em contato. Se você quiser acessar direto, a gente tem um e-mail institutoae.pb@gmail.com. Você pode entrar em contato comigo, conosco também. E o meu telefone, se quiser, eu posso deixar, é o 987-64-6554. 987-64-6554, e a gente também consegue responder via WhatsApp nesse telefone, pode ligar direto, é um oi. Estamos aí para esclarecer qualquer dúvida, quaisquer dúvidas.
E a casa, onde que fica?
Essa casa fica aqui no Bairro dos Estados, próximo ao condomínio Alphaville, próximo ao DED, né, o CF, que agora é a Vila Olímpica. Fica numa rua que se chama Cônego Luiz Gonzaga de Oliveira, número 551, não tem erro, Bairro dos Estados.
Então a gente agradece aí a participação de vocês, desejando aí prosperidade, vida longa a essa ideia, e que as pessoas também procurem conhecer, que se agreguem, quem tiver interesse, entre em contato aí.
E agora a gente vai conversar com a Tutu, que é a coordenadora pedagógica da educação infantil aqui da escola, e vai falar para a gente como é que está sendo esse trabalho, como é que as crianças estão vendo esse trabalho, como é que está sendo essa iniciativa aqui para a escola.
Aqui na escola, as crianças estão encantadas. Algumas pequenas, elas já sabem do processo. Elas falam que, ah, eu já sei, eu já vi. Mas para o processo de educação na escola, onde as crianças aprendem que o alimento, que o resto do seu alimento vai servir para realimentar as plantas com a ajuda das minhocas, nossa, sabe, esse processo educativo está sendo muito bom. Né? Porque assim, é você fazer o aproveitamento total de um alimento. Até você come e depois outro bicho come. E a planta vai se alimentar e vai dar nova fruta para que você coma novamente. Então, esse ciclo é muito importante para que a criança perceba toda essa volta.
E elas ganharam mais umas amiguinhas que são as minhocas, né?
As minhocas, elas estão encantadas porque elas conseguiram colocar as minhocas na mão. Né? E entender que as minhocas fazem parte desse universo produtivo. Então, assim, elas venceram o medo, não só venceram o medo, mas elas também entenderam que as minhocas, elas são necessárias para alimentar a terra.
E como é que está sendo para os professores essa iniciativa?
Assim como para as crianças, os professores também estão entrando em contato pela primeira vez com esse processo. Então eles estão também tão encantados quanto as crianças. É diferente você saber que existe e é diferente você começar a fazer isso na prática. Como a gente está selecionando o lixo, né, na escola, então eles já sabem aonde é que vão botar o lixo seco, já sabem onde é que vão botar e o que vão fazer com isso. Porque associada ao lixo das folhas e frutas, o professor de arte também está fazendo um lixo de papel, né, para reaproveitamento. Então, a gente está fazendo as duas coisas na escola. E isso está sendo muito bom.
Transdisciplinar, né?
Exatamente. Estamos usando a transdisciplinaridade de fato, né, não só na teoria.
E chegamos ao final deste programa. Se você gostou, compartilhe, comente, fale com os amigos. Se você quiser mandar um e-mail, fique à vontade de escrever para o mediasescolasempreviva@gmail.com. Curta nossa fanpage no Facebook e fique ligado no nosso site, que é o www.escolasempreviva.com.br. Ficamos agradecidos pela companhia e até o próximo programa.